Vira-lata Caramelo Podcast, episódio número 2, autoestima e autoconfiança. Bom, se a gente perguntar nas ruas ou para as pessoas que cercam a gente, que não tem domínio sobre os temas autoestima e autoconfiança, geralmente as pessoas vão entender que essas duas coisas são não parecidas, mas iguais. São a mesma coisa com palavras diferentes, são sinônimos. Mas eu venho trazer hoje a ideia de que autoestima e autoconfiança são palavras que têm significados e aplicações totalmente diferentes da nossa vida. E através disso eu quero apresentar problemas e soluções relacionados a isso. Então, de acordo com o senso comum, se a gente perguntar por aí, erroneamente as pessoas vão entender que autoestima e autoconfiança são a mesma coisa, que autoestima e autoconfiança estão ligadas à aceitação, à pessoa que aceita os defeitos, à pessoa que se dá bem consigo mesma, e necessariamente isso não é verdade. Até porque eu entendo a autoajuda como tapar o sol com a peneira. É uma expressão que define exatamente aquilo que a maioria das pessoas tentam inserir a autoestima na sua vida. Vamos começar pelo tópico da autoajuda, que as pessoas, por exemplo, elas leem algum livro, modificam a forma de pensar, que é momentâneo, e através disso acreditam que tudo na vida vai mudar. Mas será que isso realmente acontece? Vamos para um exemplo de uma entrevista de emprego sobre a pessoa que leu autoajuda e está confiante de que vai conseguir. Então, a pessoa com certeza vai se acreditar como alguém que agora vai ter tudo na sua vida de forma positiva. Chega lá, não consegue o emprego, desaba. Acabou, se quebra aquele espelho de ilusão que se encontrava no fundo do consciente da pessoa e ela volta para casa destruída, né? Então, qual seria o caminho para se utilizar autoestima de forma adequada e autoconfiança de forma adequada? Vamos começar primeiro pela autoestima. Vamos supor que você seja um aluno que utiliza óculos num sexto ano do ensino fundamental, tá? Então, é claro que todo mundo vai zoar, porque pré-adolescente, criança, é desse jeito mesmo. A maioria gosta de provocar um ao outro, a maioria gosta de ver reações através de palavras que elas dizem nas outras pessoas. Então, eles vão zoar o amigo, eles vão pegar no pé dele, chamar ele de várias coisas relacionadas àquele óculos, àquele apetrecho que ele necessita. Mas se o aluno cai nessa e ele começa a parar de utilizar óculos, ele vai piorar o problema de vista dele, ele vai deixar de enxergar o quadro, ele vai piorar as notas, provavelmente ter problemas em casa, e olha a bola de neve por causa de uma coisa que ele não estava esclarecido sobre. Então, o que seria a forma correta de usar autoestima? É o autoesclarecimento sobre algum fato específico sobre si. Por exemplo, eu, quando era aluno, eu era zoado por causa do meu cabelo. Meu cabelo é cacheado, então eles zoavam meu cabelo, chamavam de bombril. Qualquer pessoa que não tivesse cabelo liso na escola sempre vai ter esse arquétipo de ter o cabelo chamado de bombril. É maioria, assim, esmagadora mesmo. Se alguém não foi zoado por isso, não diria que tem sorte, mas é uma exceção. Então, vamos para o seguinte aspecto, que se eu realmente conhecesse a minha raiz familiar, se eu conhecesse a minha árvore genealógica, soubesse de onde vem os meus genes, os meus parentes passados, eu provavelmente não ligaria, não me importaria com isso nem um pouco, isso não faria mal. Por quê? Porque simplesmente eu teria um autoesclarecimento da minha cultura. Entende? Então, se você é uma pessoa que se sente um pouco, vamos dizer assim, muito ofendida com alguma parte específica, você tem receio que as pessoas toquem naquele assunto, necessariamente isso pode demandar uma falta de autoesclarecimento. Se você sabe perfeitamente por que cada coisa é daquela forma, aquilo tem uma tendência menor a te ofender. Então, qual é a solução para isso? Como então eu poderia usar ou utilizar a autoestima de forma adequada? Bom, no meu caso, pelo meu cabelo cacheado, eu simplesmente tive a concepção de que eu sou alguém que tem origem negra na minha família. Então, eu pesquisei sobre a cultura negra, eu entendi que eu não precisava, eu não preciso e não precisarei ter vergonha dos traços que indicam negritude em mim. Sim, eu sou pardo, eu não sou um negro puro, eu não sou uma espécie negra pura, mas eu tenho alguns arquétipos, eu tenho algumas misturas e algumas características negras no meu corpo. Então, isso significa que eu não preciso ter vergonha disso. É uma característica familiar. Será que eu tenho que ter vergonha da minha família e da essência que me trouxe aqui? Será que eu tenho que ter vergonha de todos os homens e todas as mulheres que viveram, que batalharam, lutaram, tiveram suas vidas, foram geradores uns dos outros até que chegasse em mim? Entende? Eu tenho uma história, uma cultura para chegar até aqui. E se eu for deixar um comentário de uma pessoa que não conhece nada disso destruir alguma coisa dentro de mim, então significa que algo está errado comigo e não necessariamente com a pessoa. Entende? Então, a autoestima, ela é muito ligada ao esclarecimento que a pessoa tem de si mesma ou das coisas que a cercam. Se uma pessoa te faz uma piada sobre você estar acima do peso, você tem que entender o porquê daquilo está acontecendo. E a autoconfiança entra logo em seguida. Por quê? A autoconfiança, ela é denominada pelas pessoas ao redor sobre algo que a pessoa acredita de si mesmo. Isso não é autoconfiança, isso é arrogância. Essa é a diferença entre a confiança e a arrogância. Muitas pessoas são confiantes e arrogantes ao mesmo tempo. E geralmente as pessoas que são confiantes são arrogantes. E é por isso que são atreladas essas duas coisas. Elas são vistas caminhando quase sempre juntas. As pessoas que são confiantes e não são arrogantes são pessoas que são humildes, são vistas como humildes. E o maior exemplo de humildade que eu já vi na minha vida, que eu já percebi, foi Jesus Cristo. Se você não acredita em Deus, na figura, saiba que pelo menos ele foi uma figura histórica. E se você não acredita nele, que ele existiu, pelo menos entenda a história dele que é escrita na Bíblia, mesmo que seja como um mito, como uma simples história em quadrinho, algum personagem, mas que você veja em cada ação, em cada palavra, a confiança que vem com a humildade junto, que não é arrogante. Mas então, o que realmente é a confiança? Onde a confiança é construída? Será que realmente existe um caminho para se ter autoconfiança e autoestima? Eu digo que sim, a autoestima você adquire através do esclarecimento, que pode ser feito por convivência, que pode ser feito por estudo. E olha só que interessante, a autoestima, ela não se aplica só a você, porque se você conhece outros povos, outras culturas, outras formas de enxergar o mundo, você automaticamente melhora a si mesmo, entende? Conhecendo as falhas dos outros, a gente conhece as nossas. Conhecendo o que é de bom em outros povos, em outras pessoas, em outras culturas, a gente consegue encontrar o que é de bom na gente. Então, o caminho verdadeiro para a autoestima, antes de se aceitar, é aceitar o outro, é aceitar o próximo, é enxergar no outro o que é de bom e falar: se ele tem, eu também tenho. Então, é algo que você busca no externo? Não. É uma forma que você modifica em si de enxergar e depois traz para si. Entende? É mais fácil enxergar os outros, erros e acertos, do que enxergar a si mesmo. É como se você estivesse preso dentro de uma garrafa. Quem está do lado de fora consegue enxergar melhor aquilo que está escrito no rótulo. é uma coisa básica de se entender. Eu não acho que as pessoas vão ter dificuldade aqui nesse vídeo de entender isso. Então, a autoestima, ela vem através da convivência com outras pessoas, com outras coisas. Então, se você tem problema com a sua autoestima, permita-se abrir, permita-se entender as outras pessoas. Se uma pessoa te xinga, você provavelmente melhoraria esse aspecto dela e de você tentando-a conhecer. Chega nessa pessoa sem a pretensão de falar isso, de demonstrar essas coisas, mas desmistifica o que você tem dela primeiramente e provavelmente ela vai desmistificar o que ela tem de você. Então conversa, pergunta, mesmo que seja coisa básica, onde a pessoa mora, qual a relação com a família dela, mas pergunta isso de uma forma mais sutil, entende? Não chega já perguntando como se você fosse melhor amigo dela. Realmente se torne amigo dela. Não estou dizendo que uma pessoa que você atualmente odeia, amanhã você tem que chegar sorrindo para ela. Mas tenta perguntar alguma coisa e ela com certeza vai te dar uma pista do porquê ela faz aquilo com você. E aí você vai entender o porquê você se deixa ser feito disso pela pessoa. Eu não sei se essa frase ficou clara o suficiente, mas ao entendê-la você se entenderá. Ao entender por que ela te afeta, você vai entender por que é afetado. Essa é a ideia principal que constitui a autoestima e que com certeza melhoraria a vida de muitas pessoas. Autoesclarecimento é conhecimento sobre si mesmo e, na maioria das vezes, consequência. Como o exemplo que eu citei do garoto do óculos lá que pioraria as notas e, consequentemente, teria consequências desastrosas na vida. Agora, em questão da autoestima, é uma coisa um pouco mais difícil de ser conquistada do que a autoestima em si, porque a autoconfiança, ela demanda processos que são um tanto quanto rigorosos. Eu vou colocar aqui que a autoestima, na minha concepção, é um conjunto de vitórias, pequenas ou não, que tornam uma pessoa aquilo que ela realmente pode ser de melhor. Então, conquistar um objetivo seria um ponto a mais para você ter confiança. Eu vou dar um exemplo prático para que a minha ideia seja aplicada e vocês consigam entender melhor. Mas vamos supor que um menino quer ser jogador de futebol. Ele tem lá seus 10 anos, ele quer ser um Neymar da vida e ele não sabe sequer tocar uma bola para um companheiro, ele não sabe nem chutar a bola. Então, ele poderia simplesmente falar, não, eu vou conseguir ser jogador de futebol. E as pessoas falar que isso é confiança, mas isso não é confiança, isso é arrogância, porque ele não tem nenhum meio de conseguir isso no atual momento. Ele não tem nada que demonstre que ele realmente possa conseguir aquilo. Então, ele dizer isso é uma arrogância completa. Você pode falar, mas é o sonho dele. Sim, é o sonho dele, mas sonhos não adiantam em nada. Sabe por que não que eu estou falando isso? Eu não sou uma pessoa cética, dura e amarga completamente, mas se eu tenho sonho de ser rico, é só um sonho, qualquer um pode ter esse sonho. Mas se eu tenho uma meta de fazer 60 mil reais em um ano, aí sim, isso já é viável. Entende a diferença? 60 mil no ano te torna muito mais próximo de ser rico do que pensar e falar e sonhar que eu vou ser rico. Então, a autoconfiança está ligada nesse mesmo caminho, que você modifica as coisas aos poucos e assim você consegue melhorar. O garoto que quer ser jogador, ele pode aprender hoje a chutar uma bola, amanhã dar um passe e logo depois cobrar uma falta, cobrar um escanteio. Ele pode aprender a correr com a bola dominada, a dominar uma bola no alto, e depois disso ele vai cada vez mais melhorando. Então sim, aí ele está construindo a autoconfiança. No caso da pessoa rica, que quer ser rica no caso, ela não poderia simplesmente dizer, eu vou conseguir ser rica e ser uma pessoa que está desempregada, que precisa pagar aluguel, que precisa pagar a conta dos filhos dela e milhões de outras coisas que ela precisa de dinheiro para conseguir se sustentar. ela não vai ter o dinheiro para se sustentar e vai ficar repetindo para si mesma que ela vai ser rica. Isso não adianta. Então, o mínimo que a pessoa precisa para ser rica é conseguir adquirir uma forma de receber dinheiro. Vamos supor, um emprego. Então, a pessoa tem um emprego, aí sim, ela começa o caminho dela para ser rica. Vamos supor que ela trabalhe numa fábrica de imóveis e receba aí uns 1.200 por mês. E ela precisa pagar R$600 de aluguel. É difícil ela conseguir enriquecer nesse ponto. Mas se ela, além de trabalhar, está estudando para um concurso que ela vai receber R$3.000 por mês, os R$600 de aluguel já fica mais leve. Ela tem mais condições de juntar dinheiro para poder investir em outra coisa, entende? Então aí ela já tem maior facilidade em se tornar rica. Então a autoconfiança, ela é construída através de metas que você vai cumprindo ao longo da sua vida. Uma pessoa que trabalha há anos como professora tem muito mais autoconfiança do que uma pessoa que começou hoje. Por quê? Justamente porque ela passou por mais dificuldades, ela passou por maiores problemas, ela passou por maiores soluções, coisas boas, ela passou por maiores críticas, por maiores elogios. Então, no final das contas, ela vai ter mais bagagem. Então, a confiança, ela está atrelada à bagagem. Heróis como Aquiles, Alexandre o Grande, Jesus, nenhum deles começaram de cima simplesmente tendo aquela autoconfiança, entende? Eles foram aos poucos construindo aquilo que logo mais seria um império, entende? Esse é o conceito principal que você deve entender se você quer forjar uma autoconfiança de aço. É que você precisa melhorar poucos aspectos da sua vida aos poucos e de forma estável, entende? Se você quer ir para os Estados Unidos e você não tem condições nenhuma agora, começa simplesmente tentando estudar o básico do inglês, entende? Porque, beleza, você vai chegar lá, você pode ter milhões de formas de ir, mas se você chegar lá sem inglês nenhum, dependendo do que você quer, você não vai ter nada para fazer lá sem falar inglês. Você primeiro vai ter que aprender a linguagem. Então, se você agora não tem nenhuma forma de ir, mas tem como aprender a linguagem, então, cara, já é um começo para melhorar a sua autoconfiança, entende? Se você aprende hoje as letras em inglês, amanhã você aprende os pronomes, depois você já aprende animais, depois você já aprende cores, você, em uma semana, já aumenta o seu vocabulário, você já está começando, você já está dando um passo. Então, o que é confiança no final das contas é? Eu diria que a confiança seria uma maratona, que a cada passo você chega mais perto do seu objetivo, mas que demora. Você pode chegar lá exausto, mas depois que você chegou. Ninguém te tira aquilo, entende? A autoconfiança é algo que é seu, que jamais vai poder ser tirado, porque você batalhou para aquilo. Não é você dizer que vai ser rico, alguém chegar e falar, não, você não vai, e acabou, você cai, você desaba. Esse é o caminho, esse é o ponto, esse é o aspecto que as pessoas precisam entender, que realmente ter uma confiança vem dessa parte de construção, entende? De dia a dia, de constância, de disciplina. Bom, esse foi o episódio de hoje. Se você gostou, eu simplesmente peço que você dê o joinha, né? Que não é tão importante para mim, para ser sincero, mas mais importante do que o joinha, eu gostaria muito que você comentasse se você assistiu esse vídeo, se você gostou ou se não gostou. Eu gostaria muito do seu comentário, entende? Para falar aquilo que você pensa sobre isso, diferente, igual, se isso modificou ou vai modificar provavelmente alguma coisa na sua vida, que esse é o principal objetivo do canal. E mais do que tudo, eu prefiro que você comente uma coisa que você não tenha gostado do que uma coisa que necessariamente você tenha gostado. O intuito é o melhorar, o intuito é aprimorar. Então, eu prefiro uma crítica do que um elogio. Tá, ok? Eu agradeço a vocês se inscreverem no canal. Eu tô fazendo isso agora, eu não sei para quantas pessoas vai chegar. essa quantidade de conteúdo que pode aumentar ou não, eu não sei, depende muito do que vai ser daqui para frente, mas se vocês querem algum assunto específico para saber a minha opinião e que vai agregar na vida de vocês, que vocês comentem também, é só deixar nos comentários e principalmente a crítica, que é o que eu mais necessito no momento, porque eu tomei às cegas com esse podcast, é a primeira vez que eu mexo com esse tipo de conteúdo, mas eu agradeço se vocês quiserem realmente participar comentando, tá ok? Muito obrigado se você assistiu até aqui, muita paz, muita luz e até o próximo podcast do Vira-Lata Caramelo.